Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala. Está começando pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre fundo patrimonial com o professor Hélio Nogueira da Cruz. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Hélio Nogueira da Cruz é professor da FEA USP, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, da Universidade de São Paulo. Ele é ex-vice-reitor da USP nos períodos de 2002 a 2006, de 2010 a 2013. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração do Fundo Patrimonial da Universidade de São Paulo. Professor Hélio, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, agradeço muito o convite. É uma oportunidade de divulgar nossas ideias, apresentá-las aí à nossa sociedade, talvez encontrar mais colaboradores para o nosso projeto.
Professor, o que é um fundo patrimonial e a sua importância para a USP?
A experiência de fundos patrimoniais é extraordinariamente importante no caso das universidades norte-americanas. Elas, por décadas, às vezes mais que décadas, vêm acumulando fundos de doadores privados e esses valores são aplicados rigorosamente, divulgados com muita transparência, aplicados no setor financeiro por gente que entende, e os valores são extraordinariamente elevados. Quer dizer, uma história longa, esses fundos que são geridos com muita competência e que têm restrições muito fortes para a utilização do seu principal, então eles vão crescendo, acumulando recursos. No caso de universidades brasileiras, acredito que a USP é pioneira, é a primeira universidade brasileira a ter um fundo patrimonial criado em 2021 com uma doação da FUSP, da Fundação da USP, de 10 milhões de reais que precisava para começar a operar. Desde lá, período de Covid, a assinatura da instalação da fundação, tem todos nós lá de máscaras, tinha que ser feito. E desde lá, 22, 23 e agora terminando 24, nós acumulamos, eu poderia dizer, 38 milhões de reais no total. Uma parte desses recursos ainda não foi colocado no nosso caixa, porque são contratos, a palavra é essa mesmo, de doadores que fazem doações mensais por um período longo. Mas já vem sendo cumprido, honrado o contrato, então nós temos muita segurança em falar em 38 milhões e temos uma expectativa de conseguir mais 25 milhões para 2025 para o Fundo Geral, mais 10 milhões para o Fundo Diversa, que é ligado a bolsas de permanência estudantil. Se as coisas andarem como previsto com detalhes, nós teremos mais 35 milhões no final de 2025. É uma expansão muito significativa e a USP, temos que dizer isso, tem uma história longa de importância social, econômica, então nós temos uma contribuição para a sociedade muito grande e os doadores ativos, atuais e potenciais são muito numerosos, alguns têm patrimônio muito significativo, podem fazer doações muito, muito significativas. Não gastamos, Joel, só essa palavra, por legislação principal do fundo, com seus juros que acompanham a inflação, tem que ser preservados todos os anos, a não ser em casos excepcionalíssimos. é um ambiente em que os doadores podem se sentir seguros, verão as aplicações, a transparência é total, tem a segurança de Ministério Público e outras instituições que garante a seriedade e a permanência da nossa instituição.
Como surgiu a ideia de criar um fundo patrimonial na USP?
Veja, a ideia, na verdade, veio de fundos internacionais, por exemplo, Universidade de Harvard, Yale, MIT, Stanford e outras, que fazem isso há bastante tempo e acumularam bastante recurso, inclusive foram utilizados no momento da Covid por lá. Então, nós queríamos ter fundos patrimoniais. A FEA teve um fundo patrimonial há mais de 10 anos e a experiência da FEA e de outras unidades apontaram o caminho de ter uma fundação da USP, porque muitas unidades não têm o conhecimento, a experiência de como fazer fundos patrimoniais. A USP, então, oferece a disponibilidade para que essas outras unidades tenham projetos que sejam significativos. Posso dizer com satisfação que, por exemplo, o IME, Instituto de Matemática e Estatística, está trabalhando junto com a Pró-Reitoria e com o Fundo Patrimonial para obter bolsas para um perfil de alunado. Nós temos isso também na área de pesquisa com o projeto Genoma, em que está presente e colaborando a professora Maiana Zatz.
Quais são os projetos e atividades que serão ou estão sendo apoiadas pelo Fundo Patrimonial? Porque pois 38 milhões são valores significativos.
São valores importantes. Inclusive, para conseguir mais 35 milhões, nós temos uma equipe de servidores seletistas que não são pagos com recursos da universidade, nada vem da universidade, pelo contrário, é só para colaborar com a universidade. Então, são funcionários seletistas que nós contratamos aí com a remuneração acima da inflação que o fundo tem. Então, é um trabalho profissional que sabe como lidar com a parte financeira, com a captação, buscar a acessibilidade de ex-alunos e colaboradores da universidade. É um trabalho bastante exigente e pioneiro, quer dizer, não é o primeiro, mas é o primeiro de uma universidade pública do país, seguramente. Estamos sendo pioneiros e abrindo um caminho para que outras universidades possam aproveitar com a nossa experiência também.
Bom, professor, vamos ouvir uma música que o senhor escolheu para o nosso programa de hoje. Gilberto Gil, Expresso 2222, álbum lançado em 1972. A música Expresso 2222 é em homenagem a um trem pego por Gil para sair de sua cidade natal em direção a Salvador. E é também a marca do retorno de Gil ao Brasil após um exílio de 3 anos em Londres, na Inglaterra.
Eu sou dessa época, então o Gilberto Gil era um personagem muito marcante, foi o período da ditadura, período muito difícil, e o pessoal que estava exilado, voltando ao Brasil, nos animando com as suas colaborações musicais, e essa música me marcou muito. Eu nunca vi como música de fundo em lugar nenhum, mas eu achei que caberia bastante e nós somos um expresso aí rumo ao futuro. Foi isso que eu pensei.
Vamos ouvi-la.
Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. oh menina de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre fundo patrimonial com o professor Hélio Nogueira da Cruz. Professor Hélio, nós tivemos um exemplo divulgado aqui em São Paulo, em todo o Brasil, de um professor da USP que doou um imóvel. E nós soubemos também que existe uma maneira para se facilitar as doações, que são contratos, né, de doação. Eu queria que o senhor contasse, a partir dessa experiência do professor, como o Fundo Patrimonial da USP pretende sensibilizar doadores.
Veja, nós fazemos um trabalho que é um pouco de formiguinha, de buscar potenciais doadores na sociedade. Então, existem doadores, nós escrevemos até um livro, Doações de Doadores para a USP, que mostra experiências de que a USP está acostumada até a receber grandes doações na sua história, como a Faculdade de Medicina, que teve um apoio enorme na Fundação Rockefeller, a Exalc, a Biblioteca Mindlin, o Campus de São Carlos, muitas doações que aparentemente não são divulgadas como doações. E não só, nós recebemos isso, aportes muito significativos, e que nós cuidamos bem. Então, a ideia do livro é, olha, nós recebemos e cuidamos bem das doações. Bem, então, nós vamos buscar doadores potenciais. É um trabalho de formiguinha, difícil, encontra-se frequentemente portas semifechadas, os doadores são muito assediados por muitas entidades, evidentemente. Então, encontrar um espaço na agenda dele, na cabeça dele, para doar para a USP, em alguns casos, é extremamente fácil. Você fala, o sujeito, sim, sim, claro, vamos fazer, veja quanto é que é a minha colaboração. Em outros casos, a gente tem que fazer um convencimento mais prolongado, fazendo jantares e daí para frente. Mas vejam, nós tivemos bastante sucesso. Estamos buscando ex-alunos da USP, que são numerosíssimos, 150 a 350 mil, dependendo da estatística. Muitos deles muito bem-sucedidos na vida e que podem colaborar com a gente. Tem empresas, tem pessoas físicas, tem pessoas jurídicas, tem o cenário internacional. Tudo isso nós estamos trabalhando para obter doações. Mas tivemos algumas surpresas. O professor Estélio Marras foi algo, vamos dizer assim, que caiu do céu. Não fomos tanto procurá-lo, ele soube da iniciativa, um professor de antropologia, se sensibilizou com o tema, falou, por aqui eu consigo fazer uma doação que eu vou receber de herança, e fez um contrato formalmente, juridicamente bem feito, doando o patrimônio dele, que pode ser da ordem de 20 milhões, essas coisas têm variações, evidentemente, de estimativas. Eu sei que é difícil Quer dizer, tem outras pessoas na família que podem ser interessadas e daí para frente. Mas o fato é que aparecem casos desse tipo. Nós somos solução para pessoas que estão propensas a doar. Professor Jorge Schwartz, da filosofia, sabendo dessas nossas iniciativas, também apareceu falando: eu vou doar também meu patrimônio e vou fazer doações mensais. E todos os dois, eu diria, me autorizaram o fundo a comentar o que se passou. A primeira reação dos dois, eu posso dizer, não, eu quero fazer doação anônima, mas eles foram convencidos, e o convencimento não é só da nossa parte.
Que é importante divulgar, né?
É importante divulgar, que pode aparecer outras pessoas reconhecendo que o caminho é seguro, que é algo que eles gostariam de encontrar um destino do seu patrimônio. Então, foram surpresas, não fomos buscar esse tipo de doação, mas as pessoas se sensibilizaram e trouxeram para nós os recursos. Nós temos o USP Diversa, que oferece bolsas para alunos carentes. O do professor Jorge Schwartz é um exemplo, mas tem outros que se convenceram dessa linha de trabalho, de colaboração, e a USP Diversa já existe há bastante tempo, e nós criamos uma linha orçamentária com finalidade específica para quem quiser doar para o USP Diversa. Essa linha tem muitíssimo apelo, as pessoas veem quem são os alunos beneficiados, conhecem o processo seletivo, e isso é muito bem acompanhado pela universidade. Uma parceria com a Pró-Reitoria de Pertencimento. Então, veja, atuamos juntos com unidades da USP.
O senhor está dando uma informação importante. O doador pode acompanhar, pode escolher o projeto que ele quer doar dentro da universidade?
Sim, nós queremos que uma parcela ajude a pagar os custos administrativos, tudo isso, vá para o fundo permanente, mas uma parcela ele pode doar para projetos específicos. Nós temos esses rolando e outras iniciativas com o Museu Paulista em andamento. Nós temos resultados para mostrar, não é conversa do que vai acontecer futuramente. Não, essas coisas estão andando. Temos muita satisfação de mostrar, porque é um elemento de convencimento. Nós não estamos fazendo hipóteses sobre o futuro apenas, nós temos o que mostrar e caminhos que já foram trilhados.
Isso é muito importante em relação a esse esclarecimento. O doador pode escolher o projeto dentro da universidade ou, de uma maneira geral, colocar o seu dinheiro no fundo e o fundo vai destinar onde a universidade precisa mais. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos ouvir agora o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
O cenário do Brasil também provocou uma divisão nos afetos. Grupos menores de amigos, familiares, acabaram se separando. Christian, tem saída?
Então, essa é uma questão que a gente tem discutido aqui, né, João, em várias colunas, de como parece que o assoreamento social, né, o esgarçamento do tecido social, ela chegou na nossa porta, né, no nosso alpendre, ela entrou para dentro das casas, né, a ponto de que aquilo que constituía, né, espaços seguros de fala, escuta, espaços de intimidade, espaços de pertencimento familiares, né, foi e estão se rompendo a partir das chamadas, dos chamados confrontos de narrativas, né. Mas, de fato, talvez a gente possa ampliar a lente, né, e mostrar que esse caso especial, o Brasil, né, ele é um caso, entre outros, no mundo. Né, um mundo em que, vamos dizer assim, a sobrevivência identitária passa a estar em conformidade com a segmentação de consumo, passa a estar em conformidade com as lógicas conspiratórias, as lógicas de defesa e de interpretação da perda de espaço, da perda de privilégios, né? Parece estar assim, um pouco desavisado para a intrusão de políticas, né? Que a gente pode dizer assim, seria equivocado dizer que todas elas são identitárias, né? No sentido de que exploram a essência de uma determinada identidade em soberania ou em reação em relação a outras, né? Mas o que a gente tem são modalidades identitárias que estão perdendo seu sentido político, né? Que se disfarçam de pseudo-política, né? Que no fundo não estão interessados no bem comum, estão interessados num agrupamento. Num grupamento que tem interesse que é ocupar o espaço público, bancada, sei lá, da Bíblia, do boi, da bala, ou a bancada de certas minorias que acho que não estão conseguindo se traduzir numa conversa democrática mais bem alinhavada. Né? Veja a problemática das bancas de heteroidentificação dentro da USP. Um experimento, um avanço, faz parte, né, da possibilidade da gente incluir pardos e pretos dentro das universidades, quer como alunos de graduação, quer como alunos de pós-graduação e quer ainda como professores. Né? Bom, mas aí as bancas de heteroidentificação são feitas... Daí as bancas de heteroidentificação excluem candidatos negros, obviamente negros, né? E as bancas de heteroidentificação são produzidas a partir de um curso que você faz pelo vídeo, e você lê os candidatos, bom, num vídeo onde é difícil de resolver. Quer dizer, nós precisamos urgentemente mais negros nas universidades. E por que o nosso aparato institucional, que é branco, né? Esse identitarismo branco, ela realmente está fazendo água para funcionar, às vezes, no sentido contrário ao da política pública, né? Inverso ao da política pública. E estamos um pouco assim, perdidos no meio de novas autoridades, de novas práticas que não conseguem se articular, né? Do plano tático ao plano estratégico ao plano político.
Esse foi o professor Christian Dunck, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre um tema importante, fundo patrimonial, com o professor Hélio Nogueira da Cruz. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU afirma que proteger direitos humanos é chave para o fim da AIDS até 2030. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Neste Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a ONU enfatiza que violações de direitos humanos continuam impedindo o fim da pandemia. O Programa Conjunto da ONU sobre HIV/AIDS, o NAIDS, lançou um novo relatório que reforça a necessidade de garantir que todas as pessoas consigam acessar serviços essenciais sem medo. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral das Nações Unidas disse que a meta de acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030 pode ser alcançada, mas para isso é preciso derrubar barreiras em diversos níveis.
Every 25 seconds, someone in the world is infected with HIV.
Antônio Guterres lembrou que a cada 25 segundos, alguém no mundo é infectado pelo HIV e que um quarto das pessoas que vivem com o vírus não tem acesso aos tratamentos que podem salvar suas vidas. Para ele, leis, políticas e práticas discriminatórias que punem e estigmatizam pessoas vulneráveis, especialmente mulheres, meninas e minorias, estão impedindo o acesso dessas populações a métodos de prevenção, testes, tratamentos e cuidados. O relatório do UNAIDS indica que dos 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, cerca de 9,3 milhões ainda não têm acesso a medicamentos essenciais. No ano passado, 630 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Segundo o levantamento, em pelo menos 28 países, o número de novas infecções pelo HIV está aumentando. Guterres lembrou que os avanços inspiradores alcançados na resposta global ao HIV/AIDS foram impulsionados pela solidariedade global e pelos Direitos Humanos. A diretora executiva do UNAIDS ressaltou que, para proteger a saúde de todos, é preciso proteger os direitos de todos. Winnie Byanyima sublinhou a preocupação com meninas privadas de educação, impunidade para violência de gênero, prisões relacionadas à identidade ou preferência sexual e preconceito contra certas comunidades por serem fatores que afastam as pessoas dos serviços de saúde. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Fundo Patrimonial da USP, com o professor Hélio Nogueira da Cruz. Professor, nessa trajetória de 3 anos do fundo, qual foi o momento que mais te surpreendeu?
Veja, eu tenho que dizer que eu sou de temperamento otimista. Então, eu acreditava que poderia dar certo, que a experiência internacional nos apoiava, apoio forte da reitoria, sem nenhuma restrição, conhecimento de doadores, disponibilidade de todos. Mas tem certos momentos que emocionam. Quando o professor Estélio faz a sua doação de uma forma, eu diria, inesperada, quer dizer, ele se apresenta para fazer a doação, isso emociona. Você fala, puxa vida, tem tanta gente boa, disposta a colaborar, que se a gente conseguir chegar perto de algum mecanismo, rende, vinga. Então, são esses momentos que dão grande, grande satisfação. Nós temos a colaboração do Comitê de Investimento, olhando cuidadosamente para as alternativas, são basicamente professores, todos eles não remunerados, trabalhando pro bono, como é o caso da diretoria, todo mundo trabalhando pro bono. Tem uma parte que é seletista, que colabora também, mas é um monte de gente colaborando com o projeto. A força da Universidade de São Paulo, eu diria que é realmente extraordinária. O que ela fez ao longo de muito tempo convence as pessoas. Eu diria, claro que talvez com um pouco de exagero, é um dos projetos nacionais mais bem-sucedidos que nós temos. E nós acreditamos que vai avançar muito. A USP tem que ter, se a gente olha para os fundos aí internacionais, 1 bi não é demais num horizonte de tempo que nós, Joel, vamos ver.
Professor Hélio, é possível, na próxima década, nós termos uma outra universidade?
Veja, eu diria que a universidade, como entidade pública, está sempre em questão. Nós gastamos bastante dinheiro público, fazemos isso muito bem, não só cuidamos bem das doações, como o dinheiro que vem do Estado é muito bem gasto. Nós somos exemplo quase que único de excelência a longo prazo no país. Espero que a USP tenha outras universidades que nos ajudem a fazer o mesmo trabalho de ensino, pesquisa e extensão num horizonte de tempo. A USP não poderá crescer linearmente, indefinidamente. Espera-se que, em algum momento, apareçam outras para dividir a responsabilidade. Não vejo isso na pauta da discussão. Se nós estamos falando de uma década adiante, eu diria que sim. Eu acredito, até pela eficiência, pela autonomia que se impõe na atividade acadêmica, nós teremos outras que vão nos ajudar a trabalhar nessa direção. A universidade, a pesquisa, certamente faz parte do projeto de futuro do nosso país.
Professor, alunos, ex-alunos da universidade que ouvem a Rede USP de rádio, precisam sensibilizados. O que, que o senhor diria para esses ex-alunos bem-sucedidos que estão no mercado e ainda não conhecem o trabalho realizado pelo fundo?
Eu diria, venham nos conhecer. O que vocês esperam? Nós, se não temos disponível imediatamente procedimentos, regras, as sugestões serão consideradas. Tudo isso faz parte, o que eu gosto de chamar, da grande USP, que não são aqueles que estão no presente ligados à USP, são aqueles que também ajudaram a construir essa universidade. Venham, vocês serão bem recebidos, vocês serão recompensados, eu tenho certeza, com a participação nesse projeto. O que eu quero é que a USP vá para frente, e o Fundo Patrimonial é uma ferramenta extraordinariamente importante. Colaborem com a gente. Bem-vindos ao clube.
Agradeço a participação de Hélio Nogueira da Cruz, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. Ele é presidente do Conselho de Administração do Fundo Patrimonial da Universidade de São Paulo. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Não deixe de acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.